Salve, ouvintes do Dicotomia, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, meu nome é Enio e chegamos à reta finalíssima do ABC das RI, a penúltima letra do alfabeto, e é a esquecida, aquela que pouco encontramos em nomes de origem brasileira ou portuguesa, a letra que para nós tem quase sempre ou sempre o som da letra I. Estou falando da letra Y, que deu um certo trabalho para encontrarmos algo para a nossa série, sendo bem sincero, hein? Mas depois de muita procura e quase desistência, quase não teria esse episódio, recordamos de um marco importante para as relações internacionais, e assim como a letra, é pouco lembrado. Um acontecimento que assentou as bases para a configuração do sistema anos depois. Com o fim da Segunda Guerra Mundial se aproximando, entre 4 e 11 de fevereiro de 1945, as três grandes potências aliadas, Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, se encontraram na Crimeia, na época um território soviético, mais especificamente em Yalta, para discutir a reestruturação do sistema internacional pós-guerra. A Conferência de Yalta foi uma das conferências que marcaram a cooperação das potências aliadas. Entre elas estavam as conferências de Tirã, Cairo, Moscou e Potsdam, que ocorreram entre 1941 e 1945. As conferências de Yalta e de Potsdam têm um certo destaque na literatura sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente a Conferência de Yalta. Como destacou o Paulo Fagundes Vizentini, as decisões de Yalta tiveram como resultado implícito a definição de áreas de influência dos Estados Unidos e da União Soviética, que se consolidaram na Guerra Fria anos depois. Vamos com calma, né, para não nos adiantarmos demais. Na conferência, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, e o líder soviético Joseph Stalin, aqui cabe fazer uma menção de que tem uma foto deles que é clássica, assim, vocês conseguem achar. Provavelmente vai estar na nossa divulgação do episódio nas redes sociais, que são os três líderes assim sentados. Uma foto bem clássica que, se você botar Conferência de Yalta no Google, vai aparecer a primeira foto dos três. É uma foto icônica, né, nesse sentido. Pois bem, tendo em mente que a guerra estava chegando ao fim, que a Itália e a França sairiam enfraquecidas, era necessário pensar em ações para findar de vez o conflito, e de que modo seria o processo de paz e de reconstrução dos países europeus. Vale lembrar que, nesse contexto, a Grã-Bretanha já estava em declínio e os Estados Unidos emergia cada vez mais como uma superpotência. Se quiser saber mais sobre esse processo, né, de ascensão dos Estados Unidos e queda da Grã-Bretanha, falamos um pouco sobre isso no episódio 66, sobre a desdolarização. Enfim, tá lá o episódio, é só ouvir. Mas continuando, dadas essas circunstâncias, os Estados Unidos e a União Soviética eram as principais potências mundiais, e Yalta marcou o ápice da cooperação entre eles, visto ser imprescindível o diálogo entre ambos. Por isso, foram traçados alguns acordos e condições que giravam em torno da situação da Alemanha, da Polônia, do leste europeu e também do Japão. A questão da Polônia foi a mais urgente e também foi bastante controversa entre os três líderes. Lembrando que o território polonês foi dividido em esferas de influência entre a Alemanha e a União Soviética no Pacto Ribbentrop-Molotov, um acordo de não agressão entre alemães e soviéticos, assinado em 1939, mas que chegou ao fim em 1941, quando a Alemanha rompeu com esse pacto ao atacar os territórios controlados pelos soviéticos. Mas já ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Polônia contava com um governo provisório, o chamado governo de Lubli, que era pró-soviético. De modo geral, cada líder foi para as negociações da conferência defendendo o seguinte: Roosevelt queria uma Polônia unida, com eleições livres, visto que havia um certo interesse em defender o voto dos polonês-americanos nos Estados Unidos, além de tentar conter a influência soviética na região. Churchill, que tinha uma posição mais agressiva em relação aos soviéticos, desejava que a Polônia tivesse um governo legítimo, que para ele significava o retorno do governo polonês que tinha se exilado em Londres quando começou a invasão alemã em 1939. Stalin, por sua vez, queria a instauração de um governo socialista sob o comando dos poloneses pró-soviéticos de Lublin. Ele rejeitava a opção de trazer o governo que estava exilado, pois acreditava que eles eram fantoches de Churchill. Além disso, Stalin desejava que parte do leste da Polônia fosse integrada ao território da União Soviética, para conter qualquer tipo de ataque futuro dos alemães, como havia ocorrido antes, né? No final, o acordo entre as três partes decidiu por manter o governo provisório socialista, estipulando que futuramente eleições livres com a participação de partidos antifascistas para a Polônia e para os outros países do leste europeu que tiveram nazistas expulsos pelos soviéticos acontecessem. Mas uma das condições colocadas por Stalin era que esses governos novos não poderiam ser antissoviéticos. Além disso, foram entregues algumas porções de território polonês e romeno aos soviéticos, o que aumentou ainda mais a influência dos socialistas no centro e no leste europeu. Em relação à situação da Alemanha, lembrando que neste momento ainda não havia se rendido, os debates iniciais versavam sobre a divisão do território entre as três potências, além do pagamento de indenização por conta dos sofrimentos, perdas e danos causados pela guerra. Ao fim, foi acordado que não haveria uma partilha do território, mais uma divisão em três zonas de ocupação. Posteriormente, quatro, pois a França também foi admitida nesse processo. Essas zonas durariam até que a desnazificação finalizasse. E para isso foi realizada uma operação com o intuito de desmilitarizar, descentralizar e descartelizar. Muito D, né? Enfim. Outro ponto que foi importante na Conferência de Yalta e de interesse especialmente de Roosevelt era, por fim, a Guerra do Pacífico entre os Estados Unidos e Japão. Como moeda de troca por ceder para alguns desejos de Stalin em relação ao aumento da zona de influência soviética, Roosevelt acordou com o líder socialista para que a União Soviética entrasse na guerra contra os japoneses na Manchúria. Para isso, no entanto, foi necessário o rompimento do Pacto de Neutralidade feito entre os soviéticos e japoneses em 1941. De modo geral, esses foram os principais pontos. Opa, peraí, que faltou algo muito importante ser mencionado que eu tinha esquecido. Ainda bem que temos a edição, né? Bem, outro tema de interesse, especialmente de Roosevelt em Yalta, foi o da criação das Nações Unidas. Na verdade, os debates em torno da criação da ONU já estavam em andamento desde pelo menos 3 anos antes de Yalta. Na conferência em questão, Roosevelt queria a confirmação da participação soviética na futura organização e queria rediscutir questões relacionadas ao Conselho de Segurança e o direito ao voto. Bem, agora sim, acho que de modo geral essas foram as questões principais que foram debatidas na conferência. De certo modo, a conferência foi bem sucedida, né? Eles conseguiram debater e acordar praticamente todos os pontos que pretendiam, mas como eu citei, a barganha gerou algumas consequências. Em Yalta, com as divisões territoriais que eu citei e o reconhecimento de outras áreas de influência para a União Soviética, ficou cada vez mais claro que o declínio britânico já tinha acontecido e o estabelecimento de forças antagônicas não só na Europa, a divisão entre blocos, entre um bloco socialista e outro capitalista, ficava cada vez mais claro. E isso começou a, né, gerar as questões que a gente debate na Guerra Fria. Então, boa parte da bibliografia que trata sobre a Guerra Fria vê esse ponto da Conferência de Yalta, essas divisões, essas barganhas, essas zonas de influências que foram formadas com o início desse conflito, o início dessas condições para a Guerra Fria, né? Enfim, no mesmo ano que Yalta ainda, vale lembrar, no caso meses depois, né, na Conferência de Potsdam, o clima que estava em Yalta já tinha mudado completamente, era um clima mais amistoso, né, dos líderes. Em Potsdam, o clima era de desconfiança e ameaça, em meio à discussão principal que era a situação alemã. que havia se rendido meses atrás. Com isso, era necessário colocar em prática tudo o que foi acordado no, na Conferência de Yalta sobre a reorganização do território. Em Potsdam, Henry Truman representava os Estados Unidos, visto que Roosevelt havia falecido e o Reino Unido continuou sendo representado em uma parte por Churchill e outra parte por Clement Attlee, que assumiu o lugar de Churchill no cargo de primeiro-ministro. Truman era, digamos assim, menos simpático que Roosevelt em relação à União Soviética. Não que a relação antes era de flores e louvores. E esse clima, né, piorou após um anúncio de Truman para Stalin de que o projeto Manhattan, ou seja, os testes com a bomba atômica, tinham sido bem sucedidos, o que só agravou ainda mais as tensões, né? Mas não vou me aprofundar nisso, né? Porque o nosso tema de hoje foi Yalta. E quem sabe no futuro a gente volta para falar um pouco sobre as raízes da Guerra Fria, né? Enfim, vamos dar uma recapitulada do que foi acordado em Yalta e do que foi dito aqui no episódio. Bem, primeiro foi a questão da Polônia, que foi definido em manter um governo provisório socialista com compromisso de eleições livres e democráticas no futuro. Outra questão foi o acordo da entrada da União Soviética na Guerra do Pacífico para ajudar os Estados Unidos. E também a definição de zonas de ocupação na Alemanha até a desnazificação total do território. E por fim, que eu quase tinha esquecido, foi as decisões em relação ao direito ao voto na então futura Organização das Nações Unidas. É isso. Agora é só pensar no que vamos falar no último episódio da ABC da DRI. Alguma sugestão para lhe trazer? Ei, caramba. Último episódio chegando. Dá até uma certa emoção aqui no peito, né? Dá uma certa emoção depois de 3 anos de série. 3 anos de série. Meu Deus, enfim. Se tiver sugestões, é só mandar em nossas redes sociais. E se você não segue, se ligue. É o @dicotomia_cast no Instagram, no Twitter, ou X, ou Twitter, sei lá, como vocês preferirem. E não se esqueçam de avaliar o Dicotomia no seu tocador de podcast. E claro, os links para tudo isso, mais as referências do episódio, estarão aqui na descrição e também serão postados no nosso Instagram. Um forte abraço e até mais.